Está no ar o Jornal do Senado.
Senado aprova projeto da repatriação e mantém excluído do benefício quem for parente de autoridade.
Comissões escolhem presidentes e definem assuntos prioritários em 2017.
Armando Monteiro defende fortalecimento do Mercosul.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou hoje a segunda etapa da repatriação, excluindo os parentes de agentes públicos da possibilidade de regularização dos bens mantidos no exterior.
O relator afirmou que o governo estima arrecadar mais 50 bilhões de reais, que serão divididos com estados e municípios. Repórter Érica Christian.
A segunda etapa da repatriação vai durar 120 dias a partir da sanção do projeto aprovado pelo plenário do Senado. Em troca da anistia dos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, evasão fiscal e sonegação, os contribuintes pagarão 15% de imposto e 20% de multa. Um dos relatores, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, lembrou que nesta versão da proposta, o perdão aos crimes financeiros só vai ocorrer após o pagamento da multa e do imposto, ao citar que na primeira etapa, alguns contribuintes regularizaram, mas não quitaram as dívidas com a Receita Federal. Não,
isso é muito importante, porque na verdade a repatriação só é válida quando se paga os impostos e a partir daí há a anistia da forma como a lei prevê. Eu acho que é importante reforçar isso.
Pela proposta, a União terá que destinar 46% da multa com estados e municípios, como explicou o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas.
Porque esse é um recurso muito importante para os estados e municípios, é claro que para a União também é importante, mas esse é um recurso que, sem dúvida nenhuma, foi fundamental para muitos estados e municípios conseguirem fechar suas contas em 2016. E agora, em 2017, não será diferente.
O Senado manteve a versão dos deputados de vetar os familiares de agentes públicos, como políticos, de repatriarem. Na primeira fase da repatriação, o governo federal arrecadou cerca de 51 bilhões de reais, de um total de quase 170 bilhões que estavam no exterior.
Comissões.
A Comissão de Direitos Humanos será presidida nos próximos 2 anos pela senadora Regina Souza, do PT do Piauí.
Ela garantiu que a comissão continuará sendo lugar de debate sobre os direitos dos brasileiros e criticou a ideia de que os direitos humanos apoiam os criminosos.
São para preservar os direitos frente à truculência do Estado e de setores do poder econômico. A crítica aos direitos humanos acabou se consolidando no discurso do ódio, para o qual toda acusação de arbitrariedade, toda contestação é tratada como um mimimi, como se fosse a defesa de criminosos, enquanto a população estaria desarmada, correndo risco. Este argumento repetido à exaustão em programas de TV é falacioso.
E a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, eleita presidente da Comissão de Educação, disse que o maior desafio será o de acompanhar as mudanças estruturais no setor e de fiscalizar o orçamento no primeiro ano do teto de gastos para garantir que o ensino não perca recursos.
É nosso pensamento trazer o projeto orçamentário da educação para debatê-lo profundamente aqui nessa casa, para que a gente possa realmente mostrar para a sociedade brasileira que o orçamento da educação foi preservado por essa comissão. E esse vai ser o nosso grande desafio.
Já o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, presidirá a Comissão de Assuntos Econômicos nos próximos 2 anos.
Ele anunciou que quer instalar logo 2 subcomissões. Uma para avaliar o sistema tributário brasileiro e outra para discutir e propor saídas para o chamado Custo Brasil.
Diminuir um dos pontos daquilo que é chamado Custo Brasil. Trabalhar de uma maneira dedicada para que toda essa enorme burocracia que vem de todos os lados, de todos os níveis de governo ou dos níveis, mesmo níveis jurídicos, que atrapalham a vida do cidadão comum, das pequenas empresas principalmente e das grandes empresas também, atrapalhando a criação de empregos, que é a nossa grande meta e meta principal.
Eleito para presidir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, O senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, defendeu que o Brasil volte a estreitar relações com tradicionais parceiros comerciais, como os Estados Unidos e a União Europeia.
Isso, na opinião dele, ajudaria o país a retomar o crescimento da economia.
Fernando Collor acredita também que o Brasil, nesse momento, não deve buscar nenhum tipo de protagonismo internacional, reforçando alianças confiáveis para reconquistar espaço aos poucos. As informações com o repórter Floriano Filho.
Fernando Collor afirmou que a comissão vai contribuir com ideias para a política externa brasileira. Com relação ao governo do presidente Donald Trump, ele disse que ainda é cedo para tirar conclusões a respeito do rumo do governo norte-americano.
O fato de um novo presidente ter sido eleito e de ter causado polêmicas, algumas das suas declarações e, eventualmente, de atos que tenha praticado nesse início de governo, não significa que essa seja a diretriz que o governo americano vá adotar ao longo desse período governamental.
Collor também lembrou que o Brasil vai precisar acompanhar de perto os acontecimentos na União Europeia, que vem enfrentando vários desafios, como a saída do Reino Unido, o chamado Brexit.
Não é somente a questão do Brexit. Temos também a questão da França, que já está dando um passo adiante. Temos a Itália, que também já está dando sinais de que deseja sair da União Europeia. Agora a Turquia, que era uma pretendente para ingressar na União Europeia com esses últimos acontecimentos, fica distanciada dessa sua pretensão.
Já o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, defendeu o fortalecimento do Mercosul para inseri-lo na rede de acordos internacionais de comércio e investimento.
Somente em 2015, os países do bloco exportaram 227 bilhões de dólares, disse o senador, ao informar que há um primeiro plano de negociação com a União Europeia e com a Aliança do Pacífico, além de novas frentes com o Japão, o Canadá e os países da Europa não integrados à Comunidade Europeia.
Na opinião de Armando Monteiro, com o novo posicionamento protecionista dos Estados Unidos e a iminente saída do Reino Unido da União Europeia, cresceu o interesse pelo Mercosul por parte do bloco europeu.
Ele acrescentou também que Brasil e Argentina devem concluir acordo de cooperação e facilitação de investimentos entre os países membros do Mercosul ainda neste ano.
Assim, poderemos ter um ambiente mais favorável para a internacionalização das nossas empresas por meio de um conjunto de medidas que reduz o risco do investidor, evitando situações que possam conduzir a uma controvérsia entre investidores e os estados receptores desses investimentos.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que os livros eletrônicos, conhecidos por e-books, devem ter o mesmo tratamento tributário dos tradicionais, o que, na prática, significa que devem ser isentos de impostos.
A decisão foi comemorada pelo senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, que é autor de um projeto já aprovado pelo Senado e que aguarda votação na Câmara dos Deputados, que estende a isenção ao e-reader, equipamento usado para a leitura dos livros eletrônicos.
Essa é uma matéria que foi amplamente debatida, discutida aqui no Senado. Fizemos várias audiências públicas no sentido de tornar os e-books ou os livros digitais isentos de impostos, para que as escolas possam comprar esse equipamento para os alunos. E eu acredito que a partir de agora nós vamos ter as nossas crianças, os nossos jovens, com mais acesso aos livros digitais.
Representante do Distrito Federal, o senador Regufe defendeu a proposta que extingue o foro privilegiado, que para ele só serve de fermento e instrumento da impunidade.
Ele disse ser necessário que no Brasil todos os cidadãos tenham o mesmo tratamento e disse que o fim do foro tornará mais rápido o julgamento de autoridades.
Ele não serve ao que é justo, ao que é correto e, na minha concepção, ele não contribui para que nós tenhamos uma justiça célere, isenta e responsável como a gente gostaria de ter nesse país.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.